Aí está o Fórum TSF desta quinta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Nos últimos tempos têm-se multiplicado os sinais de alerta sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Logo no início do mês, a urgência de obstetrícia do Hospital de Beja esteve encerrada durante 2 dias por falta de médicos. A seguir, escutámos um grito de alerta vindo de Setúbal com a demissão de 87 médicos, 87 chefes de serviço no hospital. Em Leiria, a falta de médicos obrigou ao encerramento das urgências durante a noite. No Porto, ontem, os médicos da Urgência Metropolitana de Psiquiatria apresentaram a demissão. No Seixal, a Unidade de Saúde Pinhal de Frades encerrou ontem à tarde por falta de médicos. Em Vila Franca de Xira, o hospital lida também com o problema da falta de médicos e a falta de instalações levou o Hospital Vila Franca de Xira a reconverter uma antiga garagem num local de internamento de doentes. Estas são algumas das notícias que têm marcado estes últimos dias. E esta situação de pré-rotura que se vive em diversos hospitais, a falta de condições de trabalho, a falta de um financiamento adequado no SNS, apesar do reforço que está previsto no Orçamento de Estado para 2022, tudo isto levou médicos, enfermeiros e técnicos de emergência hospitalar, ou melhor, técnicos de emergência pré-hospitalar, a decidirem avançar para a greve. E no caso de médicos e enfermeiros, é uma greve geral convocada por todos os sindicatos do setor que acusam o governo de falta de diálogo. Ora, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião, queremos-nos ajudar a perceber qual é o real estado do Serviço Nacional de Saúde. Esta situação de pré-rotura que se vive em diversos serviços hospitalares um pouco por todo o país é preocupante? O governo estará a dar atenção devida aos alertas de médicos e enfermeiros que nos chegam de diversos pontos do país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber se compreende a greve geral anunciada por diversos sindicatos do setor, médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar. O Orçamento de Estado apresentado pelo Governo, a proposta de Orçamento de Estado, deve ser revista e ir mais longe e reforçar ainda mais o investimento no SNS? No fundo, numa análise mais global, queremos ouvir a sua opinião. Os problemas em vários hospitais que têm sido noticiados nestes últimos dias são a exceção de um SNS que está a funcionar sem problemas de maior ou começam a ser a regra de um Serviço Nacional de Saúde que precisa mesmo de ser reforçado? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se não puder participar de viva voz, mesmo assim quiser contribuir para o debate, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Carlos Branco. Escreve que o SNS foi fundamental na luta contra o Covid-19. Todos os meios humanos envolvidos foram inexcedíveis, foram horas e horas de trabalho. O pós-pandemia não está a ser fácil para os hospitais com falta de meios. O governo tem que tomar medidas e formar profissionais de saúde. A falta de meios do SNS não é sustentável num país desenvolvido. José Fidalgo, da Abreu Avelar, participa também no debate online e escreve que a pré-rotura em vários hospitais é muito preocupante e mais preocupante é saber-se que as causas apontadas são a falta de condições. Compreendo as greves. Os médicos deram ao SNS 8 milhões de horas extraordinárias e o Governo no Orçamento não olha para estas coisas. O Governo deve ir mais longe e passar das palavras aos atos. Promete muito, mas cumpre pouco, escreve José Fidalgo da Abreu Avelar, que acrescenta, só em 2020, com o número de portugueses sem médico de família e o número de consultas e cirurgias em atraso a aumentar, foram menos 98 milhões de euros investidos no SNS. Vamos agora ao encontro da Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, para nos ajudar também nesta reflexão. Inês, num dos e-mails que acabei de num dos contributos dos nossos ouvintes que participam no debate online que acabei de ler, há aqui uma frase que chamou a atenção: o pós-pandemia não está a ser fácil para os hospitais. O governo está com dificuldade em gerir estes novos tempos?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. Não está a ser fácil, efetivamente, e está, no fundo, a revelar-se o preço a pagar pelo esforço acrescido que o setor e os profissionais fizeram durante a pandemia. Todos sabemos que houve uma sobrecarga sobre o Serviço Nacional de Saúde, que respondeu, e nós, se há algo que aprendemos e de que não temos dúvidas hoje em dia, coletivamente, é sobre a importância do Serviço Nacional de Saúde. Mas não basta dizermos que ele é importante e confiarmos no Serviço Nacional de Saúde, temos efetivamente que lhe dar as condições de trabalho adequadas. E aquilo que percebemos é que houve profissionais a adiar férias e que não gozam férias acumuladas desde o início do ano passado, que fizeram horas extraordinárias em cima de horas extraordinárias, que denunciam problemas de exaustão. E se não temos mais problemas ainda de falta de médicos, é precisamente porque muitos profissionais de saúde estão a aceitar condições quase inumanas de acumulação de horas de trabalho sem serem valorizados ou compensados por isso. No ano passado, um dos fatores de divergência na aprovação do Orçamento de Estado entre o Bloco de Esquerda e o Governo foi precisamente a questão da exclusividade dos médicos, a valorização de uma dedicação exclusiva ao SNS por parte dos profissionais de saúde. E este parece-me ser um fator essencial para resolver o problema dos recursos no Serviço Nacional de Saúde. Nós falamos muito na questão da formação e sem dúvida que ela também tem de ser equacionada, porque temos um problema ao nível da formação de médicos suficientes para vir a responder a todas as necessidades do sistema. Mas esse é um problema de médio e longo prazo, porque nós temos que contar com os anos de formação longa que temos em medicina, sobretudo ao nível das especialidades, para termos uma formação completa de um profissional e, portanto, este é um problema que só vai ser resolvido a longo prazo, que ainda assim tem de ser discutido, mas temos depois um problema imediato e esse problema imediato só se consegue com uma prometida valorização dos profissionais de saúde. E aqui, efetivamente, tem-se discutido muito, mas tem-se avançado muito lentamente e a pandemia acabou por travar um processo que seria essencial numa fase em que houve uma sobrecarga particular do sistema. Ela aparece agora no Orçamento de Estado, esta promessa de avançar de forma gradual com o regime de exclusividade. O que vai ser importante perceber é o detalhe, mais do que a promessa ou que a inscrição desta tarefa, será essencial perceber qual o ritmo a que o Governo pretende fazer esta concretização desta medida, quais os termos em que o irá fazer, porque efetivamente o Serviço Nacional de Saúde tem um problema de fixação de médicos que neste momento está a revelar de forma assustadora em muitas unidades. Temos vagas por preencher nos últimos concursos, com uma incidência particular na região de Lisboa e Val do Tejo, e temos a percepção de que os profissionais não se sentem valorizados pelo sistema, apesar de todos os portugueses valorizarem o seu Serviço Nacional de Saúde. Além desta questão da exclusividade, está também prometida no Orçamento de Estado a criação de um regime excepcional de trabalho suplementar, ou seja, um pagamento, no fundo, mais valorizado para os médicos que trabalham nas urgências, que além de ser uma tentativa de valorizar financeiramente quem presta este serviço, tem também o objetivo de baixar a despesa com tarefeiros, uma vez que acaba por ter de se recorrer a estes serviços para tapar os muitos buracos que vai havendo no sistema, e depois o prometido reforço de verbas, que ainda assim tem sido insuficiente, porque o que não podemos esquecer é que estamos a falar de um setor que cronicamente tem problemas de subfinanciamento e, portanto, não é fácil em pouco tempo tentar colmatar estas falhas. Mas eu diria que mais do que a construção de novos hospitais, que também está no orçamento, ou mais do que uma questão de valorização de equipamentos e de outras áreas, é, sem dúvida, a questão dos recursos humanos e a valorização dos médicos que se dedicam exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, porque se percebe que esse mecanismo, quando existiu, foi efetivamente um mecanismo essencial para que os profissionais se dediquem aos hospitais públicos e para que possamos voltar a sentir que temos os recursos adequados para que não haja falta de capacidade de resposta neste serviço às populações.
E neste momento temos o Governo confrontado com diversas greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar, greve dos enfermeiros, greve dos médicos. No caso dos enfermeiros é uma greve convocada por todos os sindicatos do setor, no caso dos médicos também. Esta união de médicos e enfermeiros é bem reveladora do mal-estar que se vive em muitos nos nossos hospitais. O governo sai fragilizado desta situação?
Sai sem dúvida, mas mais importante do que essa fragilização política, que acaba por ser uma alteração de ciclo, porque sabemos bem como a Ministra da Saúde tem sido valorizada, politicamente ganhou um papel crucial neste governo e, portanto, foi entendido o papel muito determinado que teve durante a pandemia, mas, de certa forma, há um período em que se compreende que seja difícil acorrer aos problemas e em que a prioridade era gerir as situações urgentes criadas pela pandemia, e essa gestão acabou por ser bem feita e houve uma capacidade de resposta, mesmo num pico gravíssimo que tivemos, acabou por haver uma capacidade de rapidamente baixar a gravidade, a incidência dos casos, e o nosso serviço respondeu sempre, ao contrário do que aconteceu noutros locais. Mas passou essa fase de emergência e, portanto, quando termina essa situação excepcional em que estivemos mergulhados, há menos capacidade para perceber que não se avance para a resolução dos problemas de fundo. E este é o momento em que tem que se agir em relação aos problemas de fundo. E, portanto, mais importante ainda do que essa fragilização política é perceber que este grito de revolta, no fundo, dos profissionais de saúde acaba por revelar uma situação de gravidade que se vive em muitos hospitais, da qual poderemos vir ainda a sofrer consequências que não conhecemos bem, porque se em alguns casos já houve encerramentos de serviços e as populações já estão a sentir as consequências da falta de resposta, poderemos vir a ter problemas multiplicados por outros hospitais e vir a sentir de uma forma muito concreta essa falta de condições de que falam os médicos. Como me referias, há aqui uma grande união, de facto, entre sindicatos. A Federação Nacional de Médicos e o Sindicato Independente uniram-se para a ocasião da votação final global do orçamento. Estas datas para as quais está marcada a greve geral têm esse simbolismo de marcar um período até ao qual ainda há margem para negociação e, portanto, também muitas das reivindicações ainda podem ser atendidas. Esse é o recado que é deixado ao Governo, é que há uma intenção de serem ouvidos e que o Governo, de facto, possa ainda tentar perceber as reivindicações do setor e tentar acolher o mais possível essas reivindicações. No caso dos enfermeiros, 7 sindicatos numa união que é de facto inédita, numa paralisação que está marcada tão bem para novembro. Temos já no dia 22 os técnicos do INEM, portanto, os vários setores aqui dos profissionais de saúde, quem está na primeira linha neste gesto muito unido, por um lado, mas por outro lado também muito ponderado, porque os profissionais de saúde assinalaram precisamente isso, que têm consciência de que uma paralisação tem sempre impacto sobre os doentes, mas a certa altura consideram ser a única ferramenta para se fazerem ouvir. E há aqui uma responsabilidade política, sem dúvida, do Governo, de demonstrar que tem capacidade de ouvir os profissionais e que tem capacidade agora de olhar para os problemas de fundo do setor. Não pode continuar a resguardar-se no discurso de que o Serviço Nacional de Saúde é essencial, porque todos os portugueses o compreendem e assumem, e se há investimento que os portugueses compreendem muito bem, é o investimento que é feito neste setor.
A análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Queremos saber que avaliação fazem do estado do nosso Serviço Nacional de Saúde, estes diversos gritos de alerta que temos ouvido um pouco por todo o país, chamar a atenção para as situações que de pré-rotura que se vivem em diversos serviços hospitalares. Como é que olham para esta situação? Estes problemas que têm sido denunciados são a exceção de um Serviço Nacional de Saúde que está a funcionar sem problemas de maior, ou começam a ser a regra de um SNS que precisa de ser reforçado? Como é que olham para esta greve que junta todos os sindicatos, ou estas greves que juntam todos os sindicatos dos médicos, todos os sindicatos dos enfermeiros? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate é médico, liga-nos do Porto. Bom dia, doutor Lúcio Batista, bem-vindo a este debate.
Muito bom dia e obrigado pela oportunidade. Este tema é um tema absolutamente transversal a toda a sociedade. E o problema principal, na minha visão, é que o Serviço Nacional de Saúde já não está adaptado para o século XXI. Há aqui uma situação que é preciso toda a sociedade pensar. Somos todos culpados disto e todos temos que analisar e ver o que é que se pode fazer. Neste momento, concretamente, o que é que está a acontecer? O Serviço Nacional de Saúde está a sofrer as consequências do burnout. Já se tinha falado do burnout, do esgotamento dos profissionais, mas este síndrome, o burnout, onde o burnout também está incluído, é mais complexo e atinge médicos e outros funcionários. É caracterizado pela desmotivação pelas condições de trabalho, o não reconhecimento do mérito, uma certa exaustão, tudo isto acompanhado de pouco entusiasmo, baixos salários e, às vezes mesmo, ultrapassagem nas funções por pessoas menos qualificadas. Quer dizer, o próprio médico ou outros elementos sentem-se desmotivados de tal ordem que entram neste síndrome de bore-out, que vem da palavra inglesa boring, aborrecimento, cansaço, exaustão. Neste momento, eu penso que o Serviço Nacional de Saúde está com este grande problema de bore-out. Há um trabalho excelente que eu aconselho quem estiver interessado a ler, do professor Boger, de São Paulo, que é um experto nesta área e ele analisa isso muitíssimo bem. Agora, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, uma vez que ele existe, ele tem que ser acarinhado e tem que haver investimento. O professor Brubeck, nos seus livros, diz que uma vez que temos um Serviço Nacional de Saúde, temos que viver com ele e, portanto, temos que o beneficiar. E, obviamente, que investimentos são sempre importantes. Penso que não vão resolver o problema. Não é atirando milhões para o Serviço Nacional de Saúde que se vai resolver o problema. Isto precisa de uma reforma muito mais profunda e muito mais estruturada. Então, o que é que está a acontecer com esta saída de médicos que têm sido ventilados, médicos que vão para o setor privado ou que vão para o estrangeiro, e são bastantes médicos, enfermeiros e outros profissionais? É que estas profissões, a profissão médica é uma profissão internacionalizada. É como os pilotos da aviação civil, podem exercer praticamente em todos os países do mundo. E então, alguns chegam mesmo à exaustão, ao fim deste síndrome de burnout, e aplicam aquilo que eu chamo a fórmula mágica para a mudança, que é insatisfação, o ID insatisfação, mais a vontade de mudar, para dar os dois passos para vencer a resistência à mudança. Agora, isto é difícil, é uma situação difícil de tomar. Alguns tomam, dizem, eu já não consigo estar aqui, eu vou procurar outro sítio, e mudam. E daí a tal saída para o setor privado ou para o estrangeiro, onde comparando, por exemplo, neste momento eu estive há dias com um médico que é especialista de cuidado de tecidos e leva para casa 1.250 euros, mais ou menos. Ora, a mesma tarefa no centro da Europa é paga a 6 mil euros. Sabendo que os custos de vida são praticamente os mesmos, salvo algumas situações, há aqui uma desmotivação, as pessoas não se sentem valorizadas. Portanto, há aqui um conjunto de situações que leva a esta situação do burnout, do cansaço, do esgotamento, do aborrecimento. E então depois começa-se a repercutir no próprio funcionamento do sistema. Os próprios utentes, os próprios doentes sentem isso e sentem isso como uma repercussão já desta situação que começa a ser bastante preocupante. E era fundamentalmente isto que eu queria explicar.
E agradeço o seu contributo para este debate, Dr. Lúcio Batista, sobrinho deste médico que nos liga do Porto, ajudando-nos aqui também nesta reflexão que hoje fazemos. Passo a palavra ao Jorge Pinto, empregado bancário, liga-nos também do Porto. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio e Fórum. Ora bem, nós temos um problema que se repete todos os anos. Sempre é preciso mais dinheiro, mais pessoas, em todo lado. E o problema está detectado há muito. Não há coragem, é para resolver. Que é a falta de organização no Estado. Os políticos não estão interessados em mexer no Estado, porque os votos são mais importantes. Os profissionais, os sindicatos, sempre vão reivindicar, com razão ou sem razão, mas sempre, todos os anos, vão reivindicar. E então, o que é que vamos fazer? Vamos arrastar-nos em todos os anos a termos as mesmas reivindicações, as mesmas questões, e quem sofre com isso são as pessoas que pagam os impostos e que precisam dos serviços. Veja, a gasolina já está quase a 2 euros. porque o Estado cada vez cresce mais e mais e mais, e é preciso mais pessoas e mais condições, mas não se sabe porquê. Precisa-se, tem que ser, reivindica-se. Há muitos sindicatos, muitos sindicalistas precisam de reivindicar, com razão ou sem razão, e muitas vezes com razão. Mas não está, o problema não é detectado da raiz, ou é detectado e não há coragem para resolver. É só isto que eu quero dizer, Sr. Manuel Cássio. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Jorge Pinto. A opinião deste nosso ouvinte, empregado bancário que nos liga do Porto. No debate online, Carlos Fernandes responde às questões que colocamos aos ouvintes no Fórum TSF e diz que considera preocupante esta situação de pré-retura em diversos hospitais. Responde, claro, que é preocupante. Só um político inconsciente e irresponsável é que não percebe a situação de pré-retura nos hospitais. Carlos Fernandes também compreende e apoia a greve geral anunciada pelos sindicatos dos médicos e enfermeiros. Quanto ao Orçamento de Estado, o Carlos Fernandes considera que o Orçamento de Estado deve ir muito mais longe, no mínimo investir 5 vezes mais no SNS, o valor que está no Orçamento de Estado 2022 destinado à saúde. Vamos agora ao encontro da enfermeira Guadalupe Simões, diretor da Direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Bom dia, senhora enfermeira, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma muito sintética porque é que decidiram utilizar esta arma de último recurso, que é uma greve.
Bom dia. Bom, as greves são sempre os últimos recursos que nós utilizamos para atingir objetivos e a verdade é que ao longo destes últimos anos, temos principalmente ao longo deste último ano, temos desenvolvido variedíssimas formas de chamar a atenção por parte do Ministério da Saúde para os problemas do Serviço Nacional de Saúde e dos enfermeiros, problemas esses que se têm vindo a agravar. E, na verdade, a ausência quase de respostas para a solução dos problemas mantém-se. Ou seja, nós temos um problema efetivo e real de retenção de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, razão pela qual existe a ruptura num grande número de hospitais. Há um acréscimo de necessidades das pessoas em cuidados de saúde para as quais os profissionais têm que dar respostas, mas estamos a fazer mais com menos, ou mais, a fazer mais coisas com os mesmos, e portanto é reconhecida a exaustão das equipas, até fruto de que foi estes 19, quase 2 anos de pandemia, em que houve um empenho brutal dos profissionais de saúde e em concreto dos enfermeiros, seja no combate à pandemia, seja depois da vacinação, e a verdade é que continuamos por resolver problemas. A falta de expectativa de desenvolvimento profissional dos enfermeiros é uma coisa atroz. Desde 2008 que não abrem concursos de acesso às diferentes categorias da carreira. E, portanto, isto atira os profissionais para uma falta de expectativa, de esperança e até do reconhecimento das suas competências acrescidas. É bom lembrar que os enfermeiros fazem as especialidades à custa do seu bolso, do seu dinheiro e, portanto, por parte deste governo, como dos anteriores, o reconhecimento é zero relativamente àquilo que é as competências diferenciadas prestadas pelos enfermeiros. Da mesma forma, relativamente àqueles que têm responsabilidades de liderança e de organização dos serviços. A maior parte dos serviços que tiveram que se reorganizar para dar resposta à pandemia foram feitas pelos enfermeiros-chefes, pelos enfermeiros-gestores, muitas vezes de um dia para o outro, nas condições em que todos saberemos como aconteceram, e mais uma vez, o reconhecimento por parte do Governo continua a ser verbal e nada de materializar isso em medidas concretas.
Este orçamento, agora, peço desculpa, este orçamento do Estado reforçado com 700 milhões de euros, na prática são mais cerca de 7% relativamente ao orçamento anterior. Não é uma verba suficiente para resolver estes problemas, enfermeira Guadalupe Simões?
Não, o problema é que não é mesmo, porque os mais de 700 milhões de euros que aparecem este ano no Orçamento de Estado, se estivermos em conta a dívida consolidada do orçamento na área da saúde, o dinheiro que agora é colocado no orçamento é igual ao que nós tínhamos em 2020. E depois de 2 anos de pandemia. E, portanto, é uma falácia dizer-se, é real, que há um aumento de 700 milhões de euros no Orçamento de Estado, mas quando comparado com a dívida consolidada que nós tínhamos em 2020, é exatamente a mesma coisa, o que significa que continuamos num problema de suborçamentação, subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, a viver aquilo que está reconhecido como um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a viver em cima de dívida que não permite às instituições e às administrações desenvolverem medidas concretas nos diferentes hospitais para conseguir dar mais e melhores respostas em termos de saúde às pessoas. E, portanto, não, o Orçamento de Estado para este ano não vai resolver os problemas com os quais o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. E mais, quando o Governo prioriza e afirma como prioritário o reforço de várias redes, nomeadamente dos cuidados continuados, dos cuidados paliativos e da saúde mental, a verdade é que a questão que se coloca é: como é que o vai fazer? Porque não basta anunciar que vamos fazer o reforço destas redes, sabendo que elas são necessárias, e depois não haver uma rúbrica sequer para aquilo que é o capital humano, nomeadamente para os recursos humanos. O que ainda deixa as organizações representativas dos enfermeiros, mas também os próprios enfermeiros, com ainda mais falta de esperança sobre aquilo que é a resolução dos problemas, não só dos profissionais, mas também das pessoas. Importa acrescentar que, por exemplo, quando se fala do reforço da rede da saúde mental, nós não temos neste momento o número de enfermeiros especialistas de saúde mental que permita tornar realidade esse reforço dessa rede de saúde mental. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer, ou o que é que o Ministério da Saúde vai fazer relativamente a essa escassez de enfermeiros especialistas nesta área? Zero. Não há uma linha sobre isso. Não há um plano de recursos humanos sobre essa matéria. Quando se diz que vai haver reforço dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos, que recursos humanos é que queremos para esta área? É que os projetos não podem ser só de 6 meses. Nós ouvimos a Senhora Ministra do Trabalho anunciar durante 6 meses um reforço do apoio psicológico e de reabilitação das pessoas que estão nas instituições para idosos por causa da questão da pandemia. Mas o que é isto, um plano para 6 meses de recuperação em termos psicológicos e físicos destas pessoas depois de terem estado quase 2 anos institucionalizados, com pouca mobilidade, com quase com uma dificuldade enormíssima de contacto até de famílias. 6 meses é zero, não pode ser assim. Estes
Eu gostava de lhe colocar uma outra questão de uma forma muito, e pedir-lhe uma resposta de uma forma muito mais sintética possível. Olhando para estas denúncias que têm sido feitas de diversos hospitais de norte a sul do país, estes problemas são a exceção ou começam a ser a regra?
Não, estes problemas começam a ser a regra precisamente por ausência de respostas por parte do Ministério da Saúde, porque há anos a esta parte é do conhecimento do Ministério da Saúde esta desmotivação dos profissionais. Primeiro começam por pedir tempos parciais, estão a trabalhar com horários parciais durante 6 meses e ao final de 6 meses abandonam o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, as FIAs intermédias, os diretores dos agrupamentos de centros de saúde, os presidentes das ARS e o próprio Ministério da Saúde sabe, fruto deste fluxo de saída e de pedidos de horários parciais, que o desgaste e a desmotivação é muita. E a questão que se coloca é: como é que, reconhecendo há uns anos esta parte que o fluxo tem vindo a ser este, como é que não se faz nada para travar? E é essa a grande, enfim, a grande queixa, a grande crítica que temos que fazer ao Governo e ao Ministério da Saúde, que é nada fazer quando tem indicadores expressivos e reais de que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros, estão paulatinamente a sair do SNS por falta de condições de trabalho. E, portanto, isto é um problema global, é um problema dos hospitais, é um problema dos centros de saúde, é um problema do Serviço Nacional de Saúde, e quando é um problema do Serviço Nacional de Saúde, é um problema das pessoas, dos portugueses.
Obrigado, enfermeira Guadalupe Simões. Os alertas deste também, a enfermeira que integra a direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Chamamos aqui a atenção para os problemas no SNS que começam a ser a regra e não a exceção. Bom dia, Ana Sousa, é secretária de Administração, liga-nos de Passos de Ferreira. Qual é a sua opinião?
Bom dia. como está? Desde já agradeço me darem voz no fórum. Eu começo por agradecer a todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares, todo o pessoal que durante estes dois últimos anos foi o nosso pilar, pilar da nossa sociedade. Portanto, o meu grande, grande obrigada a esses profissionais. Eu estava a ouvir uma série de pessoas e começo a ficar um bocadinho confusa quando se percebe que dizem que paulatinamente os enfermeiros e outros profissionais de saúde vão saindo dos serviços do Serviço Nacional de Saúde por falta de condições de trabalho, por falta de salários condizentes com as profissões. E, por outro lado, percebo que nos serviços privados eles são tão ou mais mal pagos do que são no Serviço Nacional de Saúde. Têm que trabalhar a recibos verdes, trabalham mais horas do que se calhar no Serviço Nacional de Saúde. Não consigo entender isso muito bem. Há uma outra situação que eu também não consigo entender. Se estamos a perder tantos enfermeiros, tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porquê é que não se abrem concursos? Eu, infelizmente, vivo numa zona onde tenho muita gente conhecida que acabaram os cursos há pouco tempo e até agora não conseguiram sequer entrar em nenhum hospital. Porque é que então, se saem tantos profissionais de saúde, porque é que não se abre quatro concursos para entrar novos profissionais de saúde? Os salários são baixos? São, realmente são. Vivemos num país onde os salários são extremamente baixos. Mas também vivemos num país onde temos outras condições que não temos, se calhar, na maior parte dos países, que é podermos dar-nos ao luxo de ter um horário parcial, trabalhamos meio tempo no Serviço Nacional de Saúde, trabalhamos outro meio tempo no serviço privado. Eu conheço imensos casos de pessoas com cargos até já de alguma importância, como chefes de blocos de operatórios de enfermagem, que trabalham as horas normais no serviço público e depois ainda vão fazer serviços aos privados. Portanto, é um bocadinho contraditório tudo aquilo que se vai ouvindo, porque nós ouvimos uma classe revoltada e percebemos que sim, que têm razão, porque, por exemplo, o hospital do Val de Sousa, neste momento, pelos vistos, está em ruptura, tem mais de 60 internados mesmo, que já deviam estar nos quartos, nas urgências. Mas e onde estão todos os profissionais de saúde que acabaram o curso nestes últimos 3 anos?
É a pergunta que nos deixa Ana Sousa, a quem eu agradeço a participação. Gostava ainda nesta primeira parte de escutar o Joaquim Madureira, já está já aqui há largos minutos à espera, é técnico eletricista, liga-nos do Mar de Canaveses. Bom dia, Joaquim Madureira.
Olá, bom dia, Manuel Cássio, e bom dia ao Fórum. Manuel Cássio, quanto ao estado da saúde no nosso país e toda esta agitação, esta pressão dos médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde se deve à atual discussão do Orçamento de Estado para 2022. E eu, não sabendo exatamente se os nossos médicos e enfermeiros estão a ser pagos devidamente, se têm as melhores condições de trabalho nos nossos hospitais e centros de saúde, e se temos o número de médicos e enfermeiros e outros técnicos suficientes no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Agora, eu espero que o nosso governo se preocupe profundamente com esta situação, porque o Serviço Nacional de Saúde é o que de mais importante nos trouxe o 25 de Abril. Nós há que investir continuamente o mais possível no Serviço Nacional de Saúde.
É o pedido que nos deixa o Joaquim Madureira, que nos liga do Marco de Canaveses. Um debate online, Alexandre Marques escreve: no hospital Garcia de Horta, em Almada, ainda na semana passada, um enfermeiro ligou para a família a pedir se podia comprar a medicação que o seu familiar necessitava, porque a farmácia do hospital não tinha. A realidade é bem diferente dos discursos do governo, escreve Alexandre Marques. Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Os alertas que chegam um pouco de todo o país com vários hospitais, com alguns serviços em situações de pré-retura. Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber como olha para estas greves gerais de médicos e enfermeiros. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11. O número de telefone para participar aqui no Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Voltamos ao debate já a seguir ao noticiário.
Retomamos aqui Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o Fórum TSF, onde refletimos sobre os sinais de alerta que nos chegam de vários pontos do país sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde e tentamos aqui perceber se os problemas em vários hospitais que têm sido noticiados nos últimos dias são a exceção de um Serviço Nacional de Saúde que está a funcionar sem problemas de maior ou se, pelo contrário, começam a ser a regra de um Serviço Nacional de Saúde que necessita urgentemente de mais investimento e de ser reforçado. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos aqui este debate com a análise do Dr. Noel Carrilho, o Presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos. O Dr. Noel Carrilho, decidiram recorrer à greve, forma de que última linha aqui desta luta. Porquê é que decidiram recorrer a esta greve? Gostava que explicasse aos nossos ouvintes que podem perceber. Então, mas o Governo reforça o investimento na saúde, mais 700 milhões e mesmo assim vão para a greve?
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por esta oportunidade. Efetivamente, para quem olha para esta, até mais do que para o que está escrito, para o que é anunciado para o Serviço Nacional de Saúde neste Orçamento do Estado, poderia ficar com a ideia de que alguma coisa de produtivo está a ser feito. E, de facto, está a ser feita uma grande encenação em torno do Serviço Nacional de Saúde, o que também não é novidade. Todos os anos se anunciam milhões para o Serviço Nacional de Saúde, e, na realidade, quem trabalha no terreno e quem tem que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde pode assistir com os seus olhos à degradação do Serviço Nacional de Saúde, das estruturas e também da falta de iniciativa para reforçar os recursos humanos. Eu falo aqui especificamente dos recursos humanos médicos. Faltam médicos e não há capacidade para os atrair, nem vontade de criar condições para que isso aconteça. Especificamente neste Orçamento de Estado, fala-se aqui de medidas que seriam tendentes a atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde, para evitar o recurso às empresas de trabalho temporário, nomeadamente nas empresas, mas o que é proposto varia entre o inconsequente e aquilo que nós poderíamos considerar ofensivo, ou pelo menos um logro. Porque falamos aqui da possibilidade da abertura da porta para a dedicação exclusiva, aqui descrita como plena, que não sabemos o que quer dizer. Não sabemos que majoração ou que condições específicas são propostas, mas o que já parece ser claro é que se dirige a uma faixa de médicos que é ínfima, que é desfias, coordenação, etc. Ora, isso não tem nenhum tipo de impacto naquilo que é o grosso do potencial de entrada no Serviço Nacional de Saúde, que são os recém especialistas, os jovens médicos. Portanto, a esses não faz nenhum tipo de diferença esse tipo de proposta e, portanto, o impacto real na capacidade de atração para o Serviço Nacional de Saúde desta medida será próximo do nulo. Pior ainda será esta proposta de horas de remunerar de forma diferenciada as horas extraordinárias dos médicos, tentando aproximá-los daquilo que é pago às tais empresas de trabalho temporário. Esse princípio parece-nos correto. Agora, lendo o que está escrito, estamos a falar para aproximar desses valores da realização de 500 horas extraordinárias. Isto é importante que o público saiba o tipo de encenação e o tipo de falsidade que acompanha estas propostas. Estamos a falar de um médico, para além de todo o trabalho que realiza no serviço de urgência, fazer o correspondente a 3 meses de trabalho a 40 horas por semana, só em horas extraordinárias. E a partir daí, começar a ser compensado de forma extraordinária. eu penso que é fácil de qualquer pessoa perceber que isto não pode ser uma proposta séria. A quem é que pode ser proposto, mais ainda por parte do Ministério da Saúde, propor um dos seus trabalhadores que comece a ser compensado, estimulá-lo, no fundo, a fazer 500 horas extraordinárias. Isto é o convite ao burnout e é a desregulação de tudo aquilo que é a normalidade do trabalho. Os médicos também gostariam de poder ter uma vida laboral normal, com a possibilidade de ter uma vida familiar e de não trabalho normal e potencialmente até deixar de fazer horas extraordinárias. Esse seria o nosso intuito último. Sabemos que é impossível neste momento fazê-lo, admitimos que possa ser possível, possa ser necessário estimular, fazer até mais horas extraordinárias do que seriam desejadas, mas não é simular, porque isto é uma simulação de medidas e ficarão os portugueses e eventualmente até os partidos com o centro parlamentar que estão agora a votar sobre estas medidas, talvez com a noção de que alguma coisa está aqui a tentar ser feita, quando na realidade isto é nada ou menos que nada, porque uma proposta destas só obtece, perante uma proposta destas, ainda abandonar mais o Serviço Nacional de Saúde, que é uma mostra de falta de respeito perfeitamente evidente.
Um dos motivos que os leva à greve é, de facto, a falta de meios no Serviço Nacional de Saúde. Nestes últimos dias, nestas últimas semanas, temos assistido a vários sinais de alerta um pouco por todo o país. Estas denúncias de pré-rotura em alguns serviços hospitalares são a exceção ou começam a ser cada vez mais a regra, Dr. Neo Carrilho?
De modo nenhum, não são a exceção agora e já não eram antes da pandemia. Eu diria que os serviços em que a afluência de doentes ou em que o compromisso assistencial é excessivo em relação à capacidade instalada existe na grande maioria dos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é claramente a regra trabalhar no limite ou até para além do limite e ainda assim não ser possível dar a assistência que os doentes necessitariam. Só assim se justifica que existam listas de espera enormes para exames complementares de diagnóstico, para consultas, para cirurgias, e isto não é novidade para nenhum utente que tenha como sua única mais-valia, que é seu direito, o Serviço Nacional de Saúde, e que conhece bem o que as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde significam para quem necessita de saúde rápida. E, portanto, não é novidade nenhuma e já percebe nitidamente a pandemia que esta situação, que é assumida como sendo de ruptura por alguns serviços, é partilhada por muitos outros serviços no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Dr. Noel Carreiro, Presidente da FNAM, Federação Nacional dos Médicos, ajudando-nos aqui neste diagnóstico que tentamos traçar sobre o Serviço Nacional de Saúde. Há pouco, logo na primeira parte do Fórum TSF, já devia ter dito, esquecemos aos nossos ouvintes, que, como é óbvio, convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, mas em dia de Conselho de Ministros, nem a Ministra Marta Temido, nem o Secretário de Estado têm disponibilidade para participar nesta reflexão. Bom dia, professora Lídia Oliveira, liga-nos de Coimbra. Bem-vindo ao Fórum TSF. Indicação de que esta chamada caiu. Passo a palavra ao engenheiro informático Carlos Branco, que nos escuta em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade, antes de mais. É assim, eu tenho visto e ouvi também a intervenção de uma pessoa que tiveram aí do Diário de Notícias.
Do Jornal de Notícias, é Inês Cardoso.
Jornal de Notícias, sim, peço desculpa. Sim, e ouvimos uma narrativa que é reforçada pelo Governo, que o Serviço Nacional de Saúde está bem e portou-se muito bem durante a pandemia, quando eu acho que temos feito uma grande diferença. O Serviço Nacional de Saúde portou-se pessimamente mal durante a pandemia e os profissionais de saúde fizeram um esforço sobre-humano para tentar ajudar as pessoas. E aí a grande diferença, ou seja, temos um Serviço Nacional de Saúde que está a morrer, ou seja, o diagnóstico que você pergunta na pergunta de hoje está a morrer, está nos cuidados intensivos há bastante tempo, e o que se fala agora de pré-rotura, a meu ver não é pré-rotura nenhuma, é uma rotura generalizada e o que vemos agora nestes dias na comunicação social é só o demonstrar do que está a acontecer. O segundo ponto que eu gostava de fazer era, nós temos montes de serviços de comunicação social e eu gostava de ver, minha opinião pessoal, gostava de ver mais de mais investigação e mais jornalismo de investigação para expor exatamente o que é que está a acontecer em cada um destes serviços. Porque a narrativa que vemos na televisão e vemos o governo a falar não corresponde em nada à realidade. E eu falo por experiência própria, que casualmente tenho que recorrer aos serviços, e vejo, por um lado, os profissionais de saúde a fazer o melhor que podem e o que não podem, muitas vezes, e um sistema que está completamente de rastros. Está um caos total. E já agora só mais uma questão, também em relação ao Orçamento de Estado, né, que é o que se tem falado nestes dias, que tem havido um aumento, ou seja, e é vendido quase como um aumento no investimento, quando analisando os números não é.
Mas hoje aqui, Carlos Branco, só falamos do investimento na saúde e já nos deixou aí a sua opinião. Obrigado pela sua participação neste olhar que fazemos sobre o Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Rui Reis, é funcionário administrativo, liga-nos de Penafiel. Bem-vindo também a este debate que hoje fazemos.
Muito bom dia, Manuela Cássio, e obrigado pela oportunidade e bom dia a todo o fórum. É a primeira vez que estou a ligar com o fórum. A minha namorada trabalha num hospital, nomeadamente num hospital Penafiel, e ela relata-me o que se passa e o que não se passa, como é normal, e nota-se definitivamente uma falta de motivação dos trabalhadores, do Serviço Nacional de Saúde, falta de investimento, falta de muitas outras coisas. O que eu queria também falar relativamente ao que está a passar agora, eu acho que vai muito ao encontro das notícias que estão a passar. Primeiro foi um hospital, creio, de Setúbal. Já se falou também no hospital de Penafiel, nomeadamente o Hospital Padre Américo, por causa que entram todos em ruptura. Eu acho que isto vai um bocadinho na onda. Queria também dizer que o Serviço Nacional de Saúde é uma empresa ou uma instituição com 128 mil trabalhadores, mais 128 mil trabalhadores. É muito difícil controlar uma estrutura com este número de pessoas. Há muitos gastos, há muitos desperdícios, há muita falta de controlo, e acho que devia, para compensar isso, devia de haver uma gestão muito mais apertada. E que de forma que o dinheiro que acho que é gasto ou desperdiçado nesses aspectos fosse canalizado para o que fosse mais importante. Há muito desperdício e há muito gasto que não era necessário. Relativamente também à saúde privada, o que eu também queria dizer é que eu acho que cada vez há mais hospitais privados, cada vez mais pessoas com seguros de saúde privados, seguros de saúde para irem ao privado, o que demonstra que as pessoas não confiam no ou duvidam do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, era só isso, Manuela Castro.
Obrigado, Rui Reis, pela sua participação. Estreia aqui no Fórum TSF. No debate online, Edmundo António Barreira escreve que antes da pandemia já o Serviço Nacional de Saúde era um mar de problemas. Agora, com a pandemia controlada, vem ao de cima tudo o que foi feito de mal ou de bem. Os médicos e enfermeiros estão cansados, o governo está cansado, todos estão cansados. Vamos ver o que isto vai dar, exclama Edmundo Barreiras. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. Xavier Barreto, a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Dr. Xavier Barreto, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que a Associação de Administradores Hospitalares olha para a proposta de orçamento de Estado. É um passo positivo? É um passo suficiente?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um passo insuficiente. Portanto, o Orçamento de Estado tem um reforço de financiamento de cerca de 700 milhões de euros, e isso naturalmente é bom, é desejável que o financiamento continue a aumentar, mas é insuficiente porque lhe falta a componente de estratégia e de mudança do modelo de governação que é absolutamente fundamental. Portanto, o dinheiro por si só não opera mudanças, não torna os hospitais mais produtivos ou mais eficientes. Importa dotar os hospitais de mecanismos, de ferramentas, nomeadamente gestão de recursos humanos, que lhe permitam ser mais eficaz na resposta aos seus doentes.
E é esse nível, e o senhor já nos disse que esse é muito mais do que dinheiro, mas olhando para este reforço de 700 milhões, parece-lhe que fica aquém do desejado?
Se considerarmos todo o investimento que é necessário fazer no Serviço Nacional de Saúde, que decorre de muitos anos de desinvestimento em equipamentos, em instalações, se considerarmos, por exemplo, a dívida do Serviço Nacional de Saúde, que é já de cerca de 1.000 milhões de euros, com dívida vencida de 400 milhões de euros, naturalmente que é insuficiente. Portanto, se quisermos falar num Serviço Nacional de Saúde com contas equilibradas, com capacidade de investimento, com capacidade de valorizar os seus profissionais, essa verba naturalmente será insuficiente. Mas, volto a dizer, mais importante do que este reforço orçamental, importaria que se discutisse as estratégias, as ferramentas, o modelo de governação, e essa discussão está ausente desta proposta de orçamento de Estado. Portanto, quando consideramos que é insuficiente, é mais por isso, pela falta dessa componente, do que propriamente pela questão financeira. Não é? A questão financeira depois tem que acompanhar a estratégia, tem que acompanhar a mudança no modelo de governação. Tem que ser uma consequência de, e não estar à frente de, porque o dinheiro, volto a dizer, por si só não opera mudanças.
Olhando ainda para estas notícias que temos tido ao longo destes últimos dias, diversas situações, diversos serviços hospitalares em retura ou em pré-retura, diversos gritos de alerta, como já ouvimos aqui no Fórum TSF. O que é que tudo isto nos diz sobre o estado do SNS?
Diz-nos que o estado não é o melhor, portanto que o estado é o estado expectável depois de vários anos de redução de investimento, de redução da autonomia dos hospitais, por exemplo, para contratarem profissionais ou para fazerem investimento, e vários anos também de desvalorização de trabalhos profissionais. Portanto, falta aqui inovação, falta pensar de uma outra forma. O Serviço Nacional de Saúde, o estado a que chega neste momento é resultante destes vários anos acumulados deste desinvestimento, particularmente, volto a dizer, em termos de estratégia, em termos de modelo de governação. Esta questão agora dos serviços de urgência e da escassez de profissionais resulta muito disso, por um lado, de não valorizarmos o trabalho dos profissionais, e nós temos falado sobre isso, e importa olhar para o trabalho dos profissionais de uma outra forma, valorizando, por exemplo, o desempenho, e é isso que nos diferencia do setor privado ou de outras unidades. Os profissionais de saúde, entendemos nós, têm que ser valorizados em função do seu desempenho. Quando falamos em desempenho, não falamos só em quantidade de atos, falamos na qualidade daquilo que é feito, e importa fazer esse caminho, que aliás já está a ser feito nas USFs tipo B, nos cuidados primários e nos centros de responsabilidade nos hospitais, e portanto importa que esse caminho seja prosseguido e que esse modelo de retribuição aos profissionais seja disseminado em todo o Serviço Nacional de Saúde. Mas quando olhamos para as específicas, como por exemplo os serviços de urgência, podemos ainda afunilar mais a discussão. A maior parte dos serviços de urgência, como sabemos, são assegurados por profissionais dos serviços hospitalares, portanto, pelas diferentes especialidades que depois prestam ali uma parte do seu horário. E existe um modelo alternativo a este que está em vigor na maior parte dos hospitais, um modelo alternativo que já é adotado por alguns hospitais, poucos, mas alguns, que é, por exemplo, termos equipas dedicadas, de equipas que só prestam o seu serviço no serviço de urgência, com contratos especificamente feitos para o serviço de urgência. E a evidência que temos é que nesses serviços de urgência que adotaram esse tipo de modelo, que têm tido bons resultados. Nesses serviços de urgência temos tido menos ruptura da resposta aos doentes. Podemos discutir também o acesso ao serviço de urgência. Tem havido propostas, por exemplo, para discutirmos se o acesso não deveria ser referenciado. Referenciado quer dizer que os doentes, antes de virem a um serviço de urgência, teriam que passar primeiro por um crivo, por exemplo, da saúde 24 ou dos cuidados primários, e só depois desse crivo, dessa triagem, digamos assim, seriam referenciados para um serviço de urgência hospitalar. Portanto, são vários modelos, várias formas de organização que estão em discussão, ou que deveriam estar em discussão, que têm sido insistentemente referidos pelos profissionais de saúde, e que, infelizmente, não têm sido discutidos pela tutela. E, portanto, eu acho que a questão é mesmo essa, pensarmos em soluções diferentes e não pensarmos só que atirar dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde vai resolver os problemas. Não vai.
E estes problemas que têm sido noticiados são uma gota no oceano, digamos assim, são a exceção ou começam a ser cada vez mais a regra e porventura não serão ainda mais por causa do excesso de trabalho de médicos, enfermeiros e restantes profissionais?
Não, claramente não são uma exceção.
São uma exceção no sentido em que são poucos aqueles que atingem a ruptura e não, os outros não atingem a ruptura à custa de um esforço tremendo dos profissionais, com a acumulação de muitas horas extra, com a acumulação de horas a mais, com todos os riscos que daí decorrem em termos de segurança, daquilo que está a ser feito nos serviços de urgência, muitas vezes com escalas incompletas, é preciso dizê-lo, portanto nem sempre conseguem completar as escalas de acordo com aquilo que deveriam estar e, portanto, é uma regra, infelizmente, e cada vez mais, a não ser, como lhe disse, que se defina uma estratégia para o Serviço Nacional de Saúde, que se definam novas ferramentas, dando mais autonomia aos conselhos de administração, naturalmente reforçando o financiamento, reforçando o investimento e valorizando o trabalho dos profissionais de uma outra forma. E, portanto, é mais isto que está em discussão do que propriamente só o envelope financeiro que está aqui associado à saúde.
Obrigado, Dr. Xavier Barreto. Os alertas e o diagnóstico nos traça justamente a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vamos ao encontro do Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Rui Lázaro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Decidiram também avançar para a greve, dia 22. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o que é que os levou a tomar esta forma de luta, a assumir esta luta.
Bom dia aos telespectadores, obrigado pela oportunidade. De facto, a emergência médica em Portugal tem vindo a degradar ao longo dos últimos anos, o que tem levado a que agora temos várias posturas reivindicativas. E o INEM tem sido um doente crónico do Ministério da Saúde, neste momento em cuidados intensivos, no nosso entender, e que sobrevive apenas graças à elevada disponibilidade dos profissionais manifestada com a realização de horas extraordinárias. Caso isso não acontecesse, metade dos serviços do INEM estariam encerrados, o que é bastante preocupante. As nossas reivindicações continuam e na sequência de uma reunião que tivemos em julho no Ministério da Saúde, onde foram assumidos alguns compromissos. Reivindicamos a revisão da carreira e o Ministério da Saúde comprometeu-se a mover as diligências necessárias nesse sentido. Continuamos a aguardar melhores novidades. Foram também assumidos compromissos pelo representativo do INEM, forçados ainda pelo Ministério da Saúde, cujas respostas, apesar de já terem envolvido três meses, continuam por aparecer. Os técnicos de emergência pré-hospitalar estão neste momento desgastados, saturados das péssimas condições de trabalho e da forma como a direção do INEM atualmente trata os profissionais. Esta incapacidade do INEM em segurar os funcionários se traduz já numa taxa de abandono superior a 30%, e relembrar que estamos a discussão do Orçamento do Estado, no Orçamento do Estado anterior foi incluído no Orçamento que o INEM seria obrigado a contratar 178 técnicos, cujo concurso está a decorrer e que neste momento já nem sequer um quarto dos candidatos tem para preencher as vagas, corremos o sério risco do concurso chegar ao fim de zero, o que vai agravar ainda mais a escassez de técnicos no INEM. Portanto, o que exigimos é que sejam tomadas medidas efetivas e corretivas urgentes de resposta às nossas reivindicações.
Portanto, o principal problema é a gestão que é feita do INEM pela administração. Já expressaram os vossos motivos de queixa ao governo? Foram escutados?
Sim, tivemos uma reunião no passado mês de julho, onde foram expostas todas estas reivindicações, como disse, assumidos compromissos por parte do INEM, mas que não apresentou até ao momento nenhuma solução, não cumpriu nenhum dos compromissos que assumiu, o sistema continua a degradar-se e a resposta está cada vez mais em causa.
Obrigado a Rui Lázaro, ao Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, denunciando também aqui aquilo que considera ser a situação do INEM nos cuidados intensivos, INEM sem meios para prestar o serviço com a qualidade que era desejada. Bom dia, Vítor Santos, é funcionário público, escuta-nos na Amadora. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia ao Fórum. Sou Manuel Acácio, eu tenho estado a ver algumas partes do Fórum. Isso já sabia que isso ia acontecer, que os médicos iam cobrar e toda a gente do Serviço Nacional de Saúde ia comprar ao Estado o esforço que fizeram. Foram heróicos, foram sim senhora, mas será que foram só os únicos neste país que trabalharam na altura da pandemia? Não. Há vários profissionais no Serviço Nacional de Saúde que também se querem manifestar e não podem. Só os médicos é que se podem manifestar. E porquê? Porque eles vão para o privado. Eles alimentam-se do Serviço Nacional de Saúde e depois vão para o privado. Manifestam-se de uma maneira diferente. Os outros profissionais de saúde não o podem fazer. E há bocado falou-se no INEM E tem toda a razão. Eles não podem dizer, não, eu não trabalho aqui, isto mesmo que não corra mal, eu vou-me embora, mas vou para o outro lado. Não tem opção disso. Os médicos têm. É justo? Não é justo. Toda a gente nesta sociedade trabalhou na pandemia. Manifestam-se, mas não saem do local de trabalho. Os médicos não. Não estão bem. Saem. Saem porquê? Porque têm para onde ir. Não atendem no Serviço Nacional de Saúde e no dia a seguir atendem no privado a pessoa que não atenderam no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que não é justo. Sim, senhora, merece. Tem todo o direito de se manifestarem, mas não saem do local de trabalho. Manifestam-se, mas ficam lá. Não, vão-se embora. Ah, eu vou-me demitir. Vou para onde? Vou para o privado. Isso é tudo muito fácil.
Obrigado, Vítor Santos, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Manuel Oliveira, é representante de vendas, está em Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, obrigado mais uma vez por me permitirem participar neste fórum. E eu, de facto, também tenho durante a manhã ouvido algumas partes do vosso fórum e da opinião que as pessoas têm dado. E a ideia geral com que fico é que algumas pessoas acham que os profissionais de saúde são bem remunerados, por incrível que pareça. Agora eu faço uma pergunta. O que é que, se um profissional de outra área cometer um erro, alguém morre? A maior parte poderá dizer, vai dizer que não. Num profissional de saúde, estamos a lidar com a vida humana. Portanto, eu acho que alguns profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e auxiliares de saúde, mais do que propriamente médicos, têm razão de queixa relativamente aos vencimentos que oferem, porque são claramente poucos e baixos para a responsabilidade que têm diariamente. E o esforço que fazem, horas extras que fazem e tudo mais, muitas vezes não compensa. Há enfermeiros que uma enfermeira falou há pouco na questão das especialidades, e é verdade, os enfermeiros especialistas fazem o curso do seu próprio bolso, tiram horas à sua própria família para aumentarem as suas capacidades profissionais e para aprenderem. Portanto, têm essa vontade de querer evoluir na carreira. E qual é a resposta que o Serviço Nacional de Saúde dá? Zero. Não há. As carreiras estão congeladas, não estão a ter oportunidades para poderem efetivamente demonstrar a especialidade que tiraram. Portanto, eu acho que está tudo mal no Serviço Nacional de Saúde. Mas, digam-me uma coisa, o que é que são 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde?
700 a mais.
Qual é o investimento? Diga?
700 a mais do que já lá estava do orçamento do ano passado.
Pronto, muito bem. Ok, mesmo assim, compare por favor com outra área, por exemplo, com a TAP. Ainda no ano passado se falou, e eu participei nesse fórum, num apoio de 1.200 milhões de euros para tapar um buraco da TAP, um buraco financeiro da TAP. Como é que nós vamos comparar o interesse público de uma companhia que de facto justificou e foi justificou, não, que eu não concordo com isso, mas foi permitido fazer esse pagamento e vai ser permitido fazer muito mais pagamentos, e em comparação o Serviço Nacional de Saúde só tem 700 milhões?
A pergunta e a comparação que nos faz o nosso ouvinte, Emanuel Oliveira. Bom dia, doutor Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Bem-vindo também a este fórum TSF. O Orçamento do Estado é um dos motivos que vos incentivou, permita-me aqui a expressão, a ir para a greve. Porquê, doutor Jorge Roque da Cunha? São mais de 700 milhões do que o ano passado.
Manuel Acácio, cá está. Obrigado. Lá está mais uma fabricação do governo. E o principal e o primeiro defeito deste Orçamento de Estado é não ser um Orçamento de Estado, é ser uma arma de propaganda. Nós sabemos muito bem que os truques contabilísticos de aquilo que é orçamentado e aquilo que é realizado permitem este tipo de avarias. Teremos a oportunidade com a unidade técnica do Parlamento, que é uma unidade séria e credível, para desmontar um pouco isto. Mas nós também nos lembramos, para além daquilo que aconteceu na altura da Troika, o Dr. Centeno também, todos os anos, punha mais dinheiro na saúde. Só que cada vez que no final do ano chegava, não havia cortes, havia as cativações. E o Dr. Leão também faz cativações. E, objetivamente, qual é que é aqui um problema? Que é um problema estrutural. O Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado, poderemos até explicar, quando saiu, inicialmente havia um Ministério, antes do 25 de Abril, dos Assuntos Sociais, uma Secretaria de Estado da Saúde. Quando se autonomizou, nessa altura houve muita matéria, que é da Segurança Social, que é a responsabilidade da saúde. E desde essa altura, o Serviço Nacional de Saúde tem sido subfinanciado. Todos sabemos que hoje, que quando se, no início do ano, os hospitais já sabem que, vão, que o dinheiro que têm chega até outubro, sem sequer prevermos aquilo que é natural com o aumento da tecnologia. As próteses à anca são cada vez mais sofisticadas, as técnicas que existem são cada vez mais onerosas. Claro que tem aqui um problema. Salvam vidas e as pessoas passam a viver mais. E portanto, esse problema é um bom problema. Portanto, este investimento no Serviço Nacional de Saúde, de facto, devia ser uma prioridade. E o governo tem outras prioridades. Ainda agora foi falada na questão da TAP. Duas vezes são 1,5 bi, em vez dos 700 milhões... Está 700 milhões que foram anunciados. E Manuel Cássio, a questão é uma questão muito objetiva. Nós temos assistido nestes 6 anos, todos os anos, o Ministério da Saúde a dizer que estamos no melhor dos mundos. Ainda agora, no dia do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Salles disse que tinham contratado 2 mil médicos. E o problema é que contrataram 2 mil médicos, mas sabem que saíram muito mais médicos do que estes. Sabem que nós já sabemos que estes 3 anos vão formar cerca de 1.400 médicos hospitalares e 1.300 médicos de família. Sabemos também que, nos últimos anos, tem havido um aumento crescente das decisões dos médicos da saúde no SNS. Sabemos que os jovens especialistas que não são contratados para o SNS. E sabemos que um médico, em 40 horas, é a única profissão nos serviços públicos que tem 40 horas, tem líquidos 1.800 euros. Se formos falar dos médicos especialistas com 35 horas, têm líquidos 1.200 euros, que não são aumentados há 12 anos, tiveram uma erosão com os impostos e a inflação de 32%. Mas nós temos aqui um problema sério de grelhas salariais que o Governo tem o compromisso connosco de há 10 anos de reiniciar essa discussão. E quando nós vamos falar de grelha salarial, não é para ontem, é de uma forma faseada. O Governo sabe que dispende 140 milhões de euros em empresas de prestação de serviço. Sabe que os médicos, no ano passado, despenderam 8 milhões de horas extraordinárias. Há médicos que têm 600 horas extraordinárias. Neste caso, não é possível estar a manter um sistema desta maneira, porque os médicos têm família, os médicos têm pais para cuidar, têm necessidade de ter a cabeça fresca para estudar e para não cometer o erro médico. E, portanto, aqui o grande problema, objetivamente, que é o principal problema, é a atitude de negação que a Sra. Ministra da Saúde tem tido em relação a esta matéria. Está tudo bem, mas verificamos, olha, Leiria, o Porto, Setúbal, as maternidades do Algarve, no fim de semana as maternidades da Grande Lisboa, na generalidade do país, porque esta situação na Guarda, Castelo Branco, Beja, é muito frequente, já não é nem sequer a notícia, a obstetrícia de Beja estar encerrada. E pronto, e resolve-se o problema. Em relação a Setúbal, vamos contratar 10 médicos para o Hospital de Setúbal. Foi a grande solução do Ministério da Saúde. Mais uma vez a fazer propaganda. Só o serviço de obstetrícia necessita de 21 médicos. Estão 11. Dois deles estão incapacitados temporariamente de prestar. Portanto, são 9 médicos, dos quais 7 têm mais de 55 anos. Conseguiu-se contratar um médico. Foi o anúncio do Ministério da Saúde. Essa médica já era prestadora lá. É uma colega nossa que já era prestadora lá. Para o mês que vem, no dia 1, vai deixar de estar um médico que se reforma. E daqui a 3 meses vão estar 2 médicos que se reformam. E, portanto, enquanto o Ministério da Saúde pretender resolver os problemas com propaganda, é uma grande chatice. Porquê? Os factos ganham sempre. E respondendo naturalmente à sua pergunta, este Orçamento de Estado não tem nenhuma linha que permita que nós tenhamos aqui alguma esperança. Pois tem questões vagas. Vão construir 4 hospitais. Já estão orçados desde os últimos 6 Orçamentos de Estado. Dedicação exclusiva dos médicos. Já estão há 3 Orçamentos de Estado. Lá está. Aquilo que é expresso no Orçamento de Estado, muitas vezes até para viabilizar a sua aprovação, uma vez que há questões de necessidade de votação, não acontecem. E, finalmente, a questão do subfinanciamento é de tal maneira grave que os próprios partidos que têm suportado os últimos orçamentos o assumem. Portanto, nem sequer são os médicos. E, por isso, era perceber que, sem o Serviço Nacional Forte, e se a atitude do Ministério da Saúde continuar a ser esta, vamos para o abismo. Porque um médico, quando decide fazer uma greve, que é a última das últimas armas, e nós, durante a pandemia, durante a vacinação, não fizemos nada de que pudesse causar perturbações a este terrível mal que nos atingiu. É necessário que as pessoas percebam que um médico, para fazer uma greve, é mesmo algo que nos custa. Porque os meus doentes em Camarate, no dia em que nos dizem que eu fizer greve, e eu espero que a senhora Ministra da Saúde nos chame para evitar que isso aconteça, que não nos continue a empurrar para essa greve. Eles sabem que eu vou ver antes ou depois, portanto, nem sequer é uma questão que se possa aqui colocar de falta depois de assistência. Agora, se nada fizermos, nós temos feito cartas, temos feito apelos, temos quase implorado para o Ministro da Saúde fazer aquilo que permitiu o 25 de Abril, que é uns sindicatos livres, democráticos, e que, cuja principal preocupação é defender o Serviço Nacional de Saúde. Todos os dirigentes do CIM trabalham no Serviço Nacional de Saúde.
Dr. Jorge Rota Cunha, tendo em conta o conhecimento que têm do nosso Serviço Nacional de Saúde, as denúncias, os casos que têm sido revelados, começam a ser a regra ou são, de facto, uma exceção muito pequena?
São, sem dúvida, a regra. E a nossa preocupação é que, com o aproximar do inverno, essa situação possa piorar. Porque, nos últimos anos, não houve investimento em equipamentos e em condições de trabalho. Os privados têm, neste momento, melhores técnicas, melhores equipamentos. E depois há uma curiosidade. Não havendo possibilidade do Serviço Nacional de Saúde fazer nas suas instalações, é obrigado, inclusivamente até fazer, veja bem, tratamentos de oncologia. É obrigado a contratar tratamentos de oncologia, exames mais sofisticados. Ao privado, naturalmente que tem a sua função de ter lucro, em que, se, por exemplo, fosse feito um investimento numa ressonância magnética no Hospital de Setúbal, era pago num ano. Aquilo que o Hospital de Setúbal despende em ressonâncias magnéticas, num ano e meio, justificaria a compra do equipamento. Mas, como a preocupação é dourar a pílula, fazer com que os números não apareçam tão graves, fingir que está tudo bem, não há aqui esta vontade. E, portanto, a minha preocupação é uma preocupação muitíssimo séria e ainda é agravada com a situação de a Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro não reconhecerem que é preciso termos aqui um plano de emergência para recuperar as listas de espera que foram agravadas com a pandemia, para permitir o acesso, veja bem, dos utentes aos nossos centros de saúde. Há 1 milhão de portugueses que não têm médico de família. Mas, todos os dias, há cerca de 1000 médicos que são desviados das suas atividades no centro de saúde para irem aos lares vacinar, para estarem nas áreas dedicadas aos respiratórios. Quando o Ministério da Saúde era muito simples, contratava médicos especificamente para essa tarefa, permitindo que os utentes pudessem recorrer ao centro de saúde, olha, e que não entupissem tantas urgências. Porque quando se fala de falsas urgências, é só terminar, são falsas urgências em termos técnicos, porque as pessoas que recorrem ao serviço de urgência do hospital não têm nenhum prazer em estar lá 10 horas porque têm um problema de saúde, é porque não têm alternativa.
Obrigado, Dr. Jorge Roque da Cunha, Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Bom dia, Sérgio Garcia, gestor, está em Ovar. Bem-vindo ao fórum. Não tem indicação que esta chamada caiu. Vamos ao encontro a Elizabeth Gonçalves, a dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, coordenadora da área da saúde. Elizabeth Gonçalves, bom dia. Temos aqui falado de médicos, de enfermeiros. Quanto aos outros funcionários que são essenciais para que os nossos hospitais e centros de saúde deem a resposta aos doentes, também a este nível há problemas? Sim, ou a situação está melhor?
No Serviço Nacional de Saúde não existem só médicos e enfermeiros, existe uma panóplia de trabalhadores da saúde que são essenciais ao desenvolvimento e à atividade da saúde. E nós também, enquanto representante desses trabalhadores, aquilo que temos assistido por parte do Ministério da Saúde é o protocolar da resolução dos problemas que se vêm agravando e que neste último ano foram postos a nu, mas não foi a pandemia que os trouxe, eles já existiam, foram simplesmente colocados mais visíveis para os utentes e para toda a população.
E que problemas são esses? Falta de condições? Falta de meios humanos necessários?
Os problemas passam por tudo aquilo que acabou de referir. Há falta de condições de trabalho, Há falta de trabalhadores para o desempenho de, efetivo das atividades que são necessárias. Se não fosse essa a questão da ausência de trabalhadores ou de falta constante de trabalhadores, nós não tínhamos trabalhadores constantemente a fazer horas suplementares, a não usar férias, a não usar folgas, como temos, e a acumular todo um processo de horas de trabalho desnecessário. Nós, neste momento, temos trabalhadores com 200 e 300 horas para gozar, porque não os têm condições para fazer, seja em feriado, seja em horas que fizeram a mais, e a resposta que temos é não há contratação de trabalhadores. E pronto, não podemos continuar neste sistema.
Obrigado, Elizabeth Gonçalves, por nos ajudar também aqui a perceber o estado do Serviço Nacional de Saúde. Elizabeth Gonçalves é a coordenadora da área da saúde na Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Volto a explicar aos nossos ouvintes que tentámos também ouvir o Governo, saber como é que o Governo reage a este protesto, a estes alertas que nos chegam de diversos hospitais com serviços em situações de pré-ruptura. E são muitos, tendo em conta as notícias das últimas semanas, Hospital de Beja com urgência de obstetrícia encerrada durante 2 dias por falta de médicos. Em Setúbal, 87 médicos, diretores de serviço, chefes de serviço que se demitiram. Em Leiria, falta de médicos que levou ao encerramento das urgências durante a noite. No Porto, ontem, demitiram-se médicos da Urgência Metropolitana de Psiquiatria. No Seixal, uma unidade de saúde em Pinhal de Frades que teve que encerrar por falta de médicos. Ainda há a questão de Vila Franca de Xira, que por falta de instalações teve de converter uma antiga garagem no local onde estão doentes acamados. Ora, são relatos, são problemas de serviços em situação de pré-ruptura. Convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, mas nem a Ministra Marta Temido, nem qualquer um dos secretários de Estado teve disponibilidade para participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Bom dia, António Góes, está reformado, Brigadeiro da Zambuja, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, muito obrigado. Os meus cumprimentos para todo o auditório e para os profissionais da TSF. Bom, a saúde tem sido um parente pobre. Faz-se pomposamente no Orçamento de Estado que vão determinadas verbas, depois as cativações, de forma que nos hospitais já tenho assistido como voluntário, assistido falta de material descartável, até luvas de falta de macas para às vezes aceitar os doentes das urgências e tudo isso. Relativamente aos médicos, os médicos também têm sido, para já, como disseram há pouco, é o trabalhador do Estado que trabalham 40 horas por semana. Por outro lado, eu também parece-me, não percebo nada de gestão, mas parece-me que tem havido uma má gestão devido ao recrutamento de médicos às entidades fornecedoras de serviço, em que o médico, por vezes, eu tenho conhecimento, uma médica a ganhar 7 horas à hora, enquanto estagiário, é claro, e ao lado estava um médico, portanto, tarefeiro, a ganhar 5 vezes mais. Portanto, os médicos, até relativamente às horas extraordinárias, eu sei isso profundamente, que um ou outro médico já nem sequer põe lá o dedo na entrada para prestar o seu serviço, porque já atingiu, ultrapassou as suas horas. Portanto, o Governo tem é que gerir melhor e tem que dar melhores condições aos médicos para que eles não fujam para o privado, porque todas as pessoas têm família, todas as pessoas têm que preparar o seu futuro para ter melhores rendimentos. Não só propriamente aqui uma questão de rendimentos, como também o funcionamento dos serviços, porque tem melhores condições. E um bom profissional quer ter condições, quer exercer a sua atividade, quer ter boas condições. Não basta só a responsabilidade que ele tem, que se porventura tiver algum erro, é irreversível. A situação dele torna-se complicada na vida, enquanto que outros profissionais, olha, por exemplo, os juízes ganham 3-4 vezes mais e não têm que trabalhar ao fim de semana, não têm que trabalhar à noite e tudo isso. Portanto, muito obrigado. E
eu é que agradeço a sua...
Que o Governo tome melhor atenção para essa situação.
Eu que agradeço a sua participação, António Góes. Mesmo a terminar, passo a palavra ao nosso ouvinte José Manuel Marques, nos escuta em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Muito bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia a todo o auditório. Dr. Manuel Cássio, em primeiro lugar, queria dar os parabéns à doutora Inês Cardoso por a sua neutralidade, embora para o fim, eu depois vou dizer porquê, diga um bocadinho bem da Direção-Geral de Saúde.
Mas tem que ser rápido, estamos mesmo a terminar, José Manuel Marques.
Dr. Manuel Cássio, é o seguinte, eu tenho que dizer bem do Hospital de Gaia, é um hospital de excelência, eu já fui operado 2 vezes, com êxito, estive internado, com operações distintas, impecável. É um dos melhores hospitais que temos. Deem condições aos médicos e aos enfermeiros. Aliás, eu tive o cuidado de mandar para lá uma carta e elogiá-los, que para mim é um dos melhores hospitais que temos na Europa. Na minha opinião, não sei, eu não conheço, mas pelo ambiente, pela maquinaria, por tudo, e foi muito bem atendido. O segundo caso, se calhar, demorará um bocadinho de tempo, Dr. Manuel Acácio, que é o seguinte, e estou a falar em coisas verídicas. Eu fui ao Centro de Saúde de Canidelo para ser vacinado para a gripe. Acontece que lá disseram-me que eu tinha que ir ao bairro das Pedras. Ora, tenho que ter gastos, não é? E a pessoa, estou formado, embora tenha carro e tudo, posso me deslocar, mas gasto dinheiro. Pedi o papelinho para poder, o documento da médica, para poder ir a uma farmácia. Disseram-me, não, senhora, nós não temos ordens de dar esse documento a ninguém. E eu pergunto, então eu não tirava trabalho ao Serviço Nacional de Saúde, às enfermeiras que são precisas, está tão poucas. Fui a dirigir-me à farmácia de Canidelo. Sabia se eu tinha outra hipótese. Sim, senhora, tenho a hipótese de comprar aqui a vacina. Mas, desculpe, não a temos, que a Direção-Geral de Saúde não está a vender a vacina.
Obrigado, José Manuel Marques. É mais um caso, este que nos deixa este nosso ouvinte, enriquecer aqui a reflexão que fazemos sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde.